Direto do maravilhoso mundo da internet, sem periodicidade garantida, podcast da está número 10. Eu sou Ricardo Oliveira e também de uma pessoa eu falo com aquela que ressuscitou.
Ah, eu sou Gismael, muito melhor do que a tia do Google.
E das terras longíquas da Borborema.
Oi, eu sou o Daniel Girimu, meu microfone cada vez fica pior.
Nesta edição do podcast TVCitar, nós vamos falar sobre o iPhone 5, como que ele pode ser, assim, cada vez mais colorido. A gente comenta também o novo sucesso do cinema nacional, Cine Hollywood, e trazemos, como sempre, as nossas preciosas e pretensiosas dicas da semana. Tudo isso e muito papo besta aqui no podcast, que tem essa periodicidade feita uma montanha-russa em câmera lenta.
Saudades de Roller Coaster.
O Roller Coaster é o joguinho?
É.
Cara, foi o único jogo dessa época que eu não joguei. Eu jogava mais o Team Hospital. Vocês lembram do Team Hospital?
Não.
Team Hospital, gente, era muito legal. Vocês não lembram, não. Ele era um joguinho que você tinha que controlar o hospital e quando você não controlava direito, as pessoas morriam. Era muito engraçado.
Caralho. Super engraçado, adoro isso.
Era muito engraçado, porque você, hoje, eu pensando, exatamente, eu penso isso, porque quando eu era pirralha eu não pensava sobre essas coisas importantes da vida, mas você tava jogando, cara, e você tinha que organizar bem o sistema de consultas do hospital para que as pessoas fossem atendidas num ritmo adequado e elas não ficassem morrendo esperando na fila. Olha só como o jogo era profundo.
Caramba.
Mas já que a gente tá falando de saúde, eu tenho que perguntar. Daniel, você tá sentindo uma pessoa focada ultimamente?
Estou me sentindo uma pessoa folgada.
Diria melhor.
Quer dizer, você já tá perdendo peso, Daniel?
Não, só pesos imaginários. Eu estou fazendo regime ou dieta ou reeducação alimentar. Como quer que você chame, e é uma vida desgraçada, mas é necessário, né? Chega um momento que você olha no espelho e você se vê, e você só se vê, não vê mais o que está atrás de você.
Não vê mais nada além.
Aí você tem que começar a fazer regime. Mas se você já se fazer regime, já um passo extraordinário, parem pra pensar que próxima semana eu vou começar a fazer boxe.
Nossa, sério mesmo?
Quando eu digo por que isso tá que ele tá empolgadíssimo com a música do rock.
It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the shadow of the fight. Eu tô esperando o momento de ter meu primeiro dia de aula com soco no saco, que eu vou botar essa música no iPod. E vai ser a primeira vez que eu vou usar essa música, tipo, com autoridade de ouvir, tá ligado?
Eye of the Tiger na trilha sonora do Diversitar.
Eu vou estar credenciado a ouvir a música, porque eu estarei treinando boxe.
Mas eu disse que ele tá focado, e ele tá focado. Quando a gente foi ver Cine Hollywood, sexta-feira passada, Daniel, ele vive um personagem do foco, assim. Ele entra no, ele entra no clima.
Vamos abrir um adendo agora. E deixar claro que quando o Ricardo fala nós somos ver Cine Hollywood...
Ah, ok.
Eu vou deixar claro que o Ricardo namora.
Tá.
Nada contra
várias pessoas, exatamente. Quando fomos todos juntos assistir a Cine Hollywood...
Ah, ok.
Daniel, ele tava entrando nos primeiros dias de seu personagem focado. Ele tá focado em perder peso e ele foca em ser uma pessoa cívica. Então ele vai atravessar... ele vai atravessar a rua e ele... Gente, olha a faixa de pedestre. A faixa de pedestre tá a 15 metros. Olha a faixa de pedestres. Aí a gente se aproveita. Daniel vai lá, atravessa pela faixa. Quando ele segura o trânsito, a gente atravessa. Daniel, a gente tá mesmo, assim. E ele fica nesse personagem cívico focado em perder peso.
Ele está certíssimo, Ricardo.
Eu acho também que ele tá certo.
Não tem nada a ver com personagem cívico. Isso tem a ver com pessoa que dirige e fica indignada quando o pedestre dá a mão pra passar na rua, tendo uma faixa a 5 metros.
Não.
Eu acabei de
falar. Ei, é proibido você atravessar se você estiver numa distância de 50 metros, inferior a 50 metros da faixa de pedestres, você não pode atravessar fora da faixa de pedestres. Você tem que andar 50 metros pra atravessar nela.
Olha, vocês estragando completamente a minha piada. Muito obrigado.
Eu só falo, você atravessou fora da faixa, viu que tem uma faixa perto de você, de 50 metros, por exemplo, você vai pagar o conserto do carro do cara que bateu em você.
Nossa, GTA feeling.
Tell me. Claro, falando em piadas, em coisas engraçadas, a Apple fez um lançamento onde mostrou, na última terça-feira, basicamente tudo. Tudo que já havia sido previsto pela boataria dos jornalistas de tecnologia pelo mundo. Né? E o que a gente viu foi que a única surpresa da história é que se você comprou um iPhone 5 no ano passado, saiba que ele foi oficialmente descontinuado pela maçãzinha, exatamente como ela fez com o iPad 3 nos últimos meses. Né? Como vocês dois, Giovanna e Daniel, são Team Android, não tem nada a dizer sobre o assunto, então a gente pode pular para a próxima pauta aqui mesmo.
Parabéns,
não, vai. Eu tô no meio termo, gente. Eu tenho um Android celular, mas eu uso o iPad.
Há uma esperança.
É. Ao contrário do que as más línguas falam, eu não sou Team Android, nem Team Apple, nem Team nada. Recentemente, eu mudei para dispositivos Android, mas apenas por questão do interface, do sistema, que interessa mais ao meu uso, tá entendendo? Que eu acho mais interessante. Mas eu não tiro os méritos da Apple, ela tem coisas bem interessantes. Só que, atualmente, as vantagens que ela oferece não me agradam muito.
Giovanna voltou e voltou trauzinha, né? Tá toda solta na buraqueira.
Pois é, o que vocês acharam das cores?
Eu achei legal,
eu achei,
cara,
que imitou a Nokia.
Não, eu não achei que imitou a Nokia.
A Nokia lançou, bicho. Não, faz pouco tempo ela lançou uma série de celulares que tinha basicamente as mesmas cores, pô.
É interessante, esquema, porque eu confesso que eu não acompanhei esse lançamento da Nokia. Pra mim, a Nokia lançou uma série de celulares da série Lumia, que tem celulares do tipo mais popular, do tipo intermediário, do tipo de ponta, em que alguns deles são de uma cor e outros são de outras. Mas eu não vi ela lançando uma série de celulares iguais que tem várias cores. Eu não vi isso acontecer.
Mas ela não tem o marketing da Apple, né? Ontem as ações da Apple caíram 16% e hoje caíram mais 8%. Ou seja, pelo menos os investidores não curtiram essa novidade.
Não, não gostaram, é fato.
Eu acho que foi isso porque vai acontecer duas coisas agora com essas cores. Porque tem o iPhone pra popular, o iPhone popular e o iPhone em ponta de linha, né?
Popular entre aspas.
É, exatamente,
né?
Essa é uma discussão importante.
Deixa eu falar. Aí tem essa história das cores. Eu acho que essas cores serviram pra, tipo, separarem os usuários Apple. O povo que sempre teve produtos da Apple, porque sempre foi rico com Y. E o povo que vai ter iPhone agora, porque não tinha dinheiro antes, mas agora tá querendo comprar. Saca? Tipo, pra separar as duas galeras Apple. Quem sempre quis comprar, mas não teve muita grana, entre aspas, né? Porque, enfim, aqui no Brasil deve custar uns R$1.000 mesmo assim.
R$1.000, eu fico impressionado com sua esperança. Bastante impressionado com sua esperança.
Um choque de realidade, Giovanna.
Oi.
iPhone 5 ser mais barato vai custar $550, pô.
É praticamente a mesma coisa que ele já custava. Não, não mudou muito na prática, não. Ele vai vir pro Brasil e vai custar os mesmos R$1.800, normalmente. Eles não estão, de fato, criando um iPhone popular. O que eles estão fazendo é dividir o iPhone em novas opções, em duas opções. Em opções de plástico, para quem gostar de plástico e de cores, e em uma opção de metal, um metal que eu não sei o nome, mas que, segundo o Jimmy Kimmel, é com cores que são politicamente corretas, porque ele não tem mais o iPhone negro, agora é o iPhone Space Gray.
A Apple é muito do mal, velho, porque eles divulgam o produto como sendo, tipo, a partir de $100. Só que, tipo, são $100 se você assinar um plano com a operadora,
mas é a partir de
$100,
né? Só que no plano.
Com 2 anos na operadora. E aí, se você quiser destravado, vai custar os $550, né? Entre 550 e 650.
Exatamente. Eu acho que a divisão agora foi a seguinte. Existe todos os iPhones que tem a série do número e o número S. Então, teve o 4, 4S, agora o 5, 5S. Eles apenas dividiram. Existe, vai sempre existir o S, que vai chegar um pouco depois, e vai ser o iPhone de luxo, digamos assim, acabamento de metal e vidro. E vai ter a série C, que é a série que vem primeiro, e ela é coloridinha e com acabamento de plástico, material não tão bom como metal e vidro.
Exato.
Eu acho que ficou essa visão. Porque a máquina do C é igual a máquina do 5. Então, quem comprou o 5 ficou com. Tem um celular igual ao 5C, só que com acabamento bem melhor.
Isso. E muito provavelmente eles vão sempre fazer essa divisão de hardware também, né? Então, esse ano tá tendo um lançamento de um 5S, que tem um hardware muito superior ao do 5C, 64 bits, leitor de digital no botão home screen, esse tipo de coisa, com a câmera muito melhor também. O 5C com o gráfico, o hardware igual ao do 5 atual. E aí quando for ano que vem, aí vem um iPhone 6 com uma configuração melhor que o 5S, e o 5S passa a ser o 5C, e vai nesse ciclo até eles cansarem.
Provavelmente, se ela seguir a lógica, que eu tô imaginando que ela tá seguindo, Eu acho que o 6 já vem o 6C, com cores, entendeu? Pra depois vir o 6S com acabamento de metal.
Talvez, exatamente. Interessante.
Eu acho isso tudo muito diabólico.
Nossa. Vocês acham interessante a função do botão home screen com leitor de digital?
Eu acho.
Não deixa de ser interessante, porque, tipo... Tinha aplicativos já que fingia isso, né? Você botava o dedo lá, mas claro que ele não lia nada, só identificava que você botava o dedo na tela. Uhum. E apitava, eu sempre ficava, seria legal se tivesse, mas whatever, tanto faz pra mim.
Mas é legal, porque assim, pelo menos pelo que eu entendi, você não vai ter mais que digitar senha, não vai ter que mais digitar senha pra desbloquear ou comprar o aplicativo. O que eu ouvi foi um comentário interessante, é o marido e a esposa ali deitados e dormindo o marido, a esposa quer ver as mensagens no celular e pega o dedo do cara e esfrega no iPhone pra poder desbloquear, porque não precisa mais saber a senha, basta passar o dedo lá.
Pois é, não pensei nisso.
Quando você for assaltado agora, o cara vai lhe assaltar e dessa vez passa o dedo, né?
Exatamente, leva o dedão.
Vários riscos envolvendo o botão home screen com leitor.
Esse da esposa é muito feio, né? Porque o cara tá casado, a mulher me diz assim do celular, o cara vai dizer não. Não, o cara diz.
pode crer.
Aí o cara dá, mas é tal.
Ela já pergunta pra ele assim com a faca na mão, né? Com o cutelo. Vai dizer não?
É,
não,
aí...
não tem graça.
Eu tava não entendendo porque vocês não estavam rindo da piada, e agora é que eu entendi. Porque... O iPhone só vai ser vendido a partir do dia 20 de setembro nos Estados Unidos e no Brasil só lá pra dezembro. Mas na semana que vem, pra quem usa iPhone, iPod Touch, iPad, dia 18 de setembro já tá liberado o iOS 7. E muito provavelmente nesse mesmo dia, eu não sei se já foi liberado, até tô arriscando aqui, vai ser liberado agora tudo gratuito. É o Pages, o Keynote e o Numbers e também o iPhoto e o iMovie, os aplicativos premium da Apple que você usa pra editar vídeo, editar foto, fazer apresentação, digitar texto e fazer tabela de Excel. Não é Excel, é Numbers. Vai estar tudo gratuito. Esses aplicativos eram bem caros, eram todos $10, enfim, pacotes que eram custos altos de aplicativo. Eles deram essa boa notícia aí de que vai estar tudo gratuito. Provavelmente para compensar essas notícias estranhas dessa última terça-feira, que foi o keynote da Apple, o keynote mais rápido e mais sem surpresas da história da maçã. Daniel, foi na última semana de agosto que estreou o filme do diretor Alder Gomes nos cinemas brasileiros, o seu primeiro longa-metragem Cine Hollywood, uma comédia que está fazendo muito sucesso de bilheteria, mais especificamente no Ceará, a terra de origem do filme, e que tem chamado aí bastante atenção por se anunciar como um filme que fala cearanseis e que tem legendas em português. A gente assistiu o filme, os três assistiram o filme, e eu começo perguntando para a senhorita Giovanna Ismael quais são as suas primeiras impressões de Cine Hollywood.
Tá, primeiras impressões. No começo foi, tipo, o que é que esse garoto tá falando na tela?
Boa.
E começa o filme, assim, muito... blá, 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 blá. Mas, em pouco tempo, você pega o ritmo da coisa e começa... a entender direito o que o pessoal tá falando. Então, eu achei totalmente desnecessárias as legendas.
Eu concordo.
Achei até ofensivo.
Essa é uma boa discussão. Aproveito o asterisco na sua fala. Você acha que é um alto preconceito o filme ter legendas em português, considerando que ele é um filme brasileiro?
Com certeza. Tipo, quantos filmes gaúchos eu já assisti, não entendia nada no começo, mas você acaba se acostumando com a linguagem e vai decifrando já o que é que o pessoal tá falando e conseguindo sacar aquilo.
Eu queria dizer que eu coloquei a mão no queixo agora, parei e preciso dizer, caramba, ela viu muitos filmes gaúchos.
Na faculdade, pois é, culpe Luiz Antônio Mouzinho.
Eu não consigo imaginar um filme gaúcho sério, desculpa.
Não, gente. Não, mas isso.
Eu só consigo imaginar. Assim, todo respeito, se você é gaúcho, me ouve, tá? Mas do mesmo jeito
vai,
que...
Vai, lá vai, hein?
que as pessoas olham pro Nordeste e só pensam seca, um filme gaúcho, eu só penso um faroeste meio afeminado.
Nossa.
Todo mundo de bombacha, cavalo, bate.
Falando em preconceito, Daniel, você como advogado, você acha que é preconceituoso o Cine Hollywood ter legendas no filme?
Não, eu acho tranquilo. Na verdade, é mais uma ação de marketing. Pra mim, essa legenda foi uma ação inteiramente de marketing. Pra você ficar na curiosidade de ver um filme brasileiro com legenda. Não vai dar... Será que eu não vou conseguir entender nada e vou precisar ficar lendo a legenda? Ou será que eu vou entender o que eles estão falando? Vou lá assistir pra saber.
Bem observado.
É interessante isso de autopreconceito, porque a gente vê tanto na mídia uma coisa do nordestino que você acaba achando que tudo que o resto do país quer ver vai ser aquela visão do nordestino. Então, tipo, se todo mundo na TV, assim, todo mundo tem o sotaque do Rio de Janeiro, só que mais fraquinho, o sotaque de São Paulo, e quando tem repórter do Nordeste, eles estão com outro sotaque, todo mundo vai pensar que o resto do país não vai entender o sotaque de ninguém do Nordeste, porque todo mundo tá acostumado a ver o outro sotaque. Então, eu acho que existe muito esse autopreconceito. Você pensa, mas só vai ser interessante pra eles, pro resto do país, se a gente mostrar esse lado, se a gente colocar uma legenda, porque isso vai ser uma coisa, tipo, extraordinária, assim, pra eles ver um filme cearense. Porra, se fosse um filme cearense, tem que ser um filme com legenda, tem que ser um filme altamente caricato.
Eu vou dizer que o diretor discorda completamente de você, Giovanna. Ele disse numa entrevista que a ideia foi sair do lugar comum, de fugir da linguagem das novelas e da forma como nós somos vistos. Eu queria fazer algo autêntico, algo que tivesse de fato a cara do Ceará. E por isso vi na legenda algo necessário e que complementa a obra. Aí eu pergunto pra Daniel, você, brasileiro, nordestino, que assiste TV Globo, não tá acostumado a ver personagens de Chico Anísio, Adamastor Pitaco, personagens que vêm direto do Ceará com muita frequência na televisão, não?
Se eu tô acostumado? Não sei agora, velho. Tá, eu vejo alguns.
Você tá acostumado com a linguagem, o sotaque cearense, o jeito como o cearense fala?
Não, assim, com relação ao filme, aos comediantes, personagens cearenses que aparecem na TV, realmente, os personagens que nós somos acostumados a ver na TV, eles têm a linguagem um pouco mitigada, né? Uhum. É mais suavizada. No filme, eles reforçaram algumas gírias, algumas expressões mais comuns aqui do interior, do Nordeste, mais as capitais, enfim, do Nordeste. Mas, mesmo assim, eu achei muito fraco no filme ainda. Eu achei que o filme não ousou tanto quanto eu achei que ele fosse ousado.
Calma lá. Giovanna, você tinha me dito que você tinha ficado em dúvida se você, na sua crítica, seria uma pessoa chata ou admitiria que foi uma pessoa que riu no cinema.
Não, eu ri. Tipo, não vou negar isso, eu ri. Tem coisa engraçada demais. Só que eu falo essa parte chata, de ser chata, pela análise realmente... de todo o discurso, de toda a imagem, sabe? Tipo, pra mim, eles, como eu falei antes, eles apelaram muito no que acharam que ia dar certo pro resto do país. Assim, eles fizeram um filme pensando no que a mídia ia gostar, enfim. E o nordestino aparece como o bobo da corte, que é um dos personagens que sempre aparece em novela. O nordestino vai ser o bobo da corte, vai ser o engraçado, vai ser o louco, vai ser, enfim, a peça diferente daquilo tudo, ou vai ser o pobre coitado. E o filme explora justamente isso. A cidade, pra mim, tava, entre aspas, muitas aspas, meio que um show dos horrores, sabe? Tipo, os personagens eram muito caricatos. Tinha o prefeito corrupto, tinha a mulher interesseira, tinha o gay super exagerado, tinha a coitadinha da esposa de vestido florido e sobrancelha sempre franzida. Me lembrou uma coisa muito Peixe Grande, e olha que essa minha comparação é com um filme que passa no circo.
Ok, Daniel, você acha que Cine Hollywood é um Saturday Night Live do Ceará?
É uma grande sketch.
Pelo acúmulo de humoristas, todos na mesma tela, de uma vez só.
Não, cara, tem personagens caricatos, mas eu não acho que isso seja um fator de alto preconceito, como o Gil falou. Na verdade, eu acho isso até um ponto positivo, porque eu vejo essa questão do humorista, a questão do cearense como humorista, do cara que cria personagem, que todo cearense é engraçado. Eu acho isso muito legal, porque é o que o cearense realmente veste, e veste com orgulho. Então, o cearense, ele gosta de se ver como um cara que é engraçado, que tem personagem e tudo mais. Eu não acho que ele faz isso como uma forma de aceitação. Eu acho que é algo que o cearense realmente se orgulha. Então, isso pra mim não foi um fator que eu achei depreciativo no filme.
Mas
não.
O que foi exatamente que você não gostou, então?
Por que foram 2 estrelas e meia?
O roteiro do filme. Pois é, eu dei 2 estrelas e meia pro filme. No escala de 1 a 5, já que a gente tá dizendo uma nota totalmente aleatória aqui, né? O cara não sabe. É, mas enfim, eu não gostei muito do filme, porque eu achei que o filme inteiro foi só uma apresentação de personagens, e quando deu a entender que a trama ia realmente começar a se desenvolver, pum, parou.
Pode crer. É, eu senti isso também, que você tava esperando ali a história do filme e tal, e aí?
Apresentando os personagens. Começou, apresentou o principal, depois mostrou a mulher, depois o filho dele, aí mostrou... No começo do filme, a apresentação do filme, os créditos iniciais, ficam passando algumas fotos e falando o prefeito, a pirraiada, o artista, e parece que o filme é uma extensão dessa apresentação. Todo mundo que foi destacado ali naquela foto recebeu um pedaço de cena para aparecer, mostrar a que veio. Mas aí, quando você pensa que agora vai começar o enredo, aí tá, acabou. Tipo, você só apresentou os personagens. É. Isso que eu não contei.
Não, não sei. Eu tive a impressão que até eu me ligar que o cara tava levando um cinema pra outra cidade, demorei muito tempo.
Sim.
Até
sim.
Ver que ele ia abrir um cinema. Ah, tá, mas o que esse cara tá aparecendo? Primeiro achei que era o pirralho que aparecia jogando futebol. Era um flashback dele. Era, sei lá, o cara quando era criança. Enfim, achei meio confuso.
É, no começo eu também pensei. Mas eu achei muito boa a parte do Todd.
É, ficou ótimo.
Ah, muito boa aquela cena do Todd. Porque, em relação ao roteiro, é porque eu lembrei muito agora, enquanto o Daniel tava falando, de um autor que conta uma história num livro dele, que uma boa história é quando um personagem tem um problema pra resolver e a história é contar como ele vai conseguir resolver esse problema e chegar onde ele quer chegar. Então, e Cine Hollywood não tem esse problema. O problema começa muito no começo e não tem um desenvolvimento do problema. Ele é um cara que vive de cinema, que teve o seu cinema, tá passando por uma crise, que essa é a bandeira do filme, inclusive, né, que os cinemas do Ceará estão fechando, e ele vai fazer um novo cinema, só que os problemas são muito pequenos, né, e resolvidos com muita facilidade, não tem aquele drama tipo assim, do personagem de se renovar, de conseguir mudar tudo e retomar e tal.
A obra vai embargada, e aí a esposa dele, sei lá, eles vão lá no cartório, enfim, e pronto, já não tá mais embargada e continuam, coisa muito tipo, rápida.
Ficou realmente muito realista, né, o cara, vou abrir o cinema, ó, tem que pegar umas licenças aqui, aí eu fui lá e pegou, pronto. Aí parabéns.
Simples assim.
Super aventura.
Agora, o que eu acho é que, e aí eu pergunto pra provocar vocês, o filme, ele, eu concordo, ele tem um problema muito sério de roteiro, dele não conseguir se definir como filme, e pra mim ele ainda tem um problema maior ainda, que é um problema de estética mesmo. Eu fiquei pensando muito como que se o filme se inspirasse mesmo, assim, se ele batesse ponto na empresa, vamos dizer assim, do Gelha Reis, do Alta Compadecida, Lisbério e o Prisioneiro, se ele tivesse passado por esse balcão de filmes e tivesse visto um pouquinho disso e aproveitado um pouco mais dessa linguagem, que é um pouco mais ágil, é um pouco mais preocupada com o enquadramento, com o jeito como trata os personagens e não só em acumular todos eles na tela, talvez o filme tivesse chegado num lugar melhor, tivesse me agradado mais, assim. Eu passei muito tempo do filme sem rir nada, sem sentir nada em relação ao filme. Porém, exatamente, durante o filme inteiro, e mais especificamente num detalhe que aparece no final, que não tem nada a ver com a história, é uma declaração do filme em relação a isso, é que ele levanta a bandeira, duas bandeiras especialmente. Uma que eu acho que é mais implícita, que é em relação a exaltar o humor do cearense, o humor do Ceará, porque afinal ele coloca na tela um apanhado de atores e humoristas cearenses. E em segundo lugar, Falcão. Inclusive Falcão fazendo um cego... engraçadinho. Mas a outra bandeira principal é de que os cinemas no Ceará estão fechando, só existem multiplexes e ainda são muito poucos, né? Eu acho que ele fala de 7 salas de cinema no Ceará inteiro. Pelas minhas contas, rapidamente. Nas cidades do interior. E pelas minhas contas, a gente proporcionalmente teria mais salas do que o Ceará, o que é estranho, né? Mas essa é uma bandeira. Aí eu pergunto pra vocês, começando por Gi, vocês acham que a bandeira do filme consegue fazer com que ele seja um filme que vale o registro? Afinal, ele tá chamando tanta gente pro cinema, né? Batendo tantos recordes de audiência.
É uma bandeira que, tipo, não vai te levar a refletir depois. Eu não saí do cinema refletindo, porra, olha só, chegou a televisão e acabou com o cinema no interior da cidade. Eu não pensei isso. Eu pensei que o cara lutava muito bem com o Kung Fu.
Ou eu fingia que lutava muito bem, né?
Pô, mas... Não, gente, mas o cara sabia as paradas de Kung Fu. Eu fiz Kung Fu por um ano e fiquei impressionada.
Olha aí. Revelando o segredo sobre Giovanni Ismael no podcast número 10.
Giovanni lutou com Kung Fu.
Tá? E agora eu estou Tá, não vem ao caso.
Fazendo balé.
É, pois é.
Literalmente a dança das adagas voadoras. Não é o clã. Esquece, sem referência.
Nossa,
Tudo bem. Pronto.
Eu saí do cinema com uma cena do filme específico na cabeça, que eu achei totalmente desnecessária. Por algum motivo, ela me marcou, tipo assim, por que essa cena existiu? Eles estão andando de carro, aí tem uma hora que mostra o carro parado, ele consertando o motor do carro. Aí a mulher olha pra ele e faz, e aí, vai demorar? Aí faz, deixa de fuleiragem, mulher. Tipo, a cena foi só pra isso, pra ele falar uma gíria típica. Deixa, pronto, acabou.
É, uma coisa que eu queria comentar era justamente o papel da Miriam, né? Que é a esposa dele, a Miriam Freeland. Ela tem um sotaque tão irritante, que é aquele sotaque que você não sabe de onde vem, do Nordeste, porque não era cearense o sotaque dela. Ela fala homem em entre 10 frases, sabe? Tipo, e é muito tosco o jeito que ela fala homem. E eu só queria ressaltar isso, que eu fiquei muito irritada com essa mulher no filme.
Calma, na verdade, calma. Outra coisa que me incomodou no filme é porque a propaganda do filme pra mim era que ia ser algo tão, tão rude, cearense, que a minha primeira decepção foi chegar e ver atores que não eram cearenses no filme.
É, exatamente.
Não era pra ter isso, não. Eu queria que fosse só gente do Ceará, falando um sotaque de lá, sem precisar ficar forçando o sotaque. Na verdade, deixar o sotaque natural correr solto, pra não ficar um sotaque forçado. Muito embora os atores que não são cearenses conseguiram trabalhar até bem o sotaque...
Menos ela.
Não, por mais irritante que o sotaque seja, tem pessoas do interior que falam homem...
Não, eu sei, mas o jeito... Minha questão é o jeito que ela falou, sabe? Tipo, não engoli que ela tava falando aquilo naturalmente. Diferente do cara que faz personagem principal.
Não é nenhuma espécie de bairrismo. Mas é que se o filme se propõe a ser um filme tipicamente cearense, eu acho esquisito você colocar atores que não são cearenses no filme. Uhum. Porque o cara vai estar forçando o sotaque. Já que uma das maneiras do filme também é... A gente fala um cearense tão carregado aqui... Que você vai precisar de legenda pra entender.
Mas possivelmente, estratégia de marketing pra poder atrair um pouco mais do público de fora da região Nordeste.
Isso que eu falei no começo, que eu achei que o filme fosse ousar mais. Ele me pareceu tão ousado que eu fui com a esperança de que ele ia realmente fazer um filme 100% cearense. Que eu ia olhar pra lá e ver aqueles caras bem matutando interiormente. Aquele cara, o personagem principal tem um amigo, que ele fica... O cara não fala nada o filme todo, eu acho. Que ele fica, tu gosta de luta? Tu gosta de luta? E fica lutando com o cara.
É.
Aquele cara... Ele tem, cara. Ele é um cabo do interior, meu amigo.
É
aquele cara que se você deixasse falar, ele ia vir com a calça lá pra cima e falando gíria, a torta direito do interior. E esquecer massa, tá entendendo?
Aham. Uhum.
Sim, pois é, então, Cine Hollywood, um filme que estreou com 9 cópias, mas já arrecadou aí mais de 270 mil reais, talvez tenha passado mais do que isso no seu final de semana de estreia, e fez muito sucesso só no Ceará, e criou muita expectativa de que todo mundo iria ver isso pelo Brasil, chamou muita atenção no Festival de Gramado, foi super elogiado por Fernando Meirelles, criou um hype gigantesco, mas decepcionou esses três despretensiosos podcasters.
Só pra completar, talvez, porque ele estreou no Nordeste primeiro, né? Ele não vai ser distribuído para o resto do país. Então, pode ser que quando ele estreie lá para Sul, Sudeste, as pessoas realmente fiquem fascinadas com o filme e olhar um filme puramente do interior aqui, do interior do Nordeste.
Só quase como se fosse um zoológico, né?
Não, só também. Mas só que a gente que aqui no Nordeste, que teve contato com o interior do Nordeste, olha, mas não tá tão interior, não.
Pode crer. Porque
talvez pra gente, o fator curiosidade de ser uma realidade diferente não pese tanto, e aí a gente vai focar mais em questões como roteiro,
isso,
desenvolvimento de personagem. Pra pessoa que não é acostumado com essa realidade, talvez esse fator de novidade seja tão impactante que o cara acabe relevando outras questões, como roteiro e personagem. Ele fica tão vislumbrado com um universo diferente pra ele.
Certíssimo.
Que nem é tudo diferente assim, né? Mas vamos ver.
É Brasil. Now I live in this big city, such a long, long way away. But when I hear that the rain is falling, back to my home I'll return someday. pergunta, senhor Daniel Serrano, senhor Jirimun, qual a sua dica da semana?
Minha dica da semana envolve quadrinhos de novo.
Opa!
Dessa vez é um quadrinho conhecido, já foi muito comentado, já foi muito avaliado, indicado, e eu venho aqui, de um certo modo, reforçar a indicação. O quadrinho se chama Laços. É uma série, umas graphic novels que a Maurício de Souza Produções está fazendo. Então, como você já pode deduzir, é uma história, sim, da Turma da Mônica, muito legal. Ela não tem o formato clássico dos quadrinhos, porque essa série primeiro teve uma história do astronauta, e agora tem essa Turma da Mônica, chamada Laços, que o pessoal chama artistas de fora, não de fora do Brasil, mas artistas de fora da Maurício de Souza Produções, para fazer um trabalho mais estilizado e mais acabado com o quê? De arte mesmo.
O do astronauta, o Chico participou, não foi?
Não. É isso que não? Eu ia falar. Não, o astronauta foi outro ilustrador / roteirista. É, o que Chico, o nosso ilustrador aí paraibano, para os ouvintes da Paraíba, Chico vai fazer, na verdade tá finalizando, né? Vai lançar a versão do Pitoco? O cara das Piteco. Cavernas? Das cavernas.
Piteco. Né? Piteco. Não, mas eu lembro de ter visto uma ilustração super fodona do Chico do astronauta.
Acho que não, acho que deve ter sido. Acho na mesma época teve a divulgação das duas capas. Foi a do astronauta e a de Chico. Mas não foi Chico.
Ah, pode crer. É isso mesmo. É.
Confundiu.
Mas é uma dica muito boa e que eu tô curioso pra conhecer, porque assim, eu não...
Também.
Essas graphic novels são agora a segunda fase desse projeto da MSP. Eles estavam fazendo antes, eram uns acumulados, uns álbuns que tinham as histórias de ilustradores e roteiristas de graphic novel adulta, ilustrando as histórias da Turma da Mônica, na sua perspectiva, só que era um acumulado de histórias curtinhas. E agora eles estão fazendo uma graphic novel completa, né? Uma história mais longa, num álbum legal, e tem são vários autores brasileiros. Né? Eu tô curioso pra ver.
Capa mole, capa dura. Eu recomendo comprar capa dura, porque é um trabalho muito bom. Eu comprei a minha capa dura.
Sou muito retardada, tu falou capa mole, capa dura. Eu pensei no ditado. Aí, opa, peraí, não é assim que fala.
Ainda bem que tu pensou no ditado.
Eu parei um pouco, calma.
Já saiu essas graphic novels do Astronauta, da Turma da Mônica de modo geral, que é a Laços, né? Já saiu Laços. Também a do Chico Bento, que é o Pavor Espacial.
É mais recente, né? Pela ordem, foi a do Astronauta, a Astronauta Magnetar, depois Turma da Mônica Laços, e agora o Chico Bento, Pavor Espacial. A única que eu li...
Por favor, Daniel, repita, por favor, como é que fala? Pavor.
Pavor espacial. Nada como um nordestino fazendo sotaque interiorano de São Paulo.
Sensacional.
Então, mas eu só posso recomendar o Laço e o Turma da Mônica, que foi o único que eu li, né? As outras duas eu não li ainda, porque pretendo comprá-las e lê-las. Mas o Laço é um trabalho magnífico. Se você ler a Turma da Mônica na infância, você vai ficar emocionado, porque é muito bonito e vale a pena. Pode comprar.
Giovanna Ismael.
Minha dica da semana é um livro chamado, pra quem gosta de audiovisual, que eu tô nessa onda de documentário agora pro meu TCC. É um livro chamado...
Se eu processar. É um livro para quem gosta de audiovisual e não é um audiobook.
Isso. É chamado o documentário Um Outro Cinema, do Guy Gauthier. Acho que é Guy que fala, porque o cara é francês. E é um livro que vai falar sobre um pouco da retrospectiva dos documentários, sobre todas as discussões que fazem, tipo, qual a diferença entre documentário e ficção e tal. E até dá dica mesmo de produção, de como você começar e como você continuar, como você acabar um documentário, todas as questões éticas que envolvem e tal. É um livro massa. Tô quase engolindo ele. Comecei a ler. Muito legal.
Olha aí a dica da formanda em jornalismo, hein? Olha só. Terminando o curso.
Estamos elevando o nível intelectual de nossas dicas.
Olha só. Sério isso.
Próxima semana, espere não menos que Kafka e Dostoiévski aqui nas dicas da semana.
Ou não, né? Ou não.
Vai lá, Ricardo, tua vez agora.
Não foi combinado. Daniel deu uma dica de quadrinhos e eu vou dar uma dica de webcomics. É uma dica para quem gosta de quadrinhos, obviamente, mas para quem quer descobrir novos formatos de linguagem desse gênero, dessa chamada nona arte, para que vocês conheçam o trabalho de um cara chamado Ryan Andrews. Eu não pesquisei praticamente nada sobre ele, eu sei somente algo sobre uma história que ele publicou e que foi concorreu ao prêmio Eisner de melhor webcomic. A história chama Sarah and the Seed, né? Sarah e a Semente. Foi escrita, roteirizada e ilustrada por ele. É uma história bastante surreal, no sentido de mais de fantasia mesmo, assim, da situação, mas mais pro surreal que a gente tá aí. Pensa em David Lynch, menos em Senhor dos Anéis, tá? É mais nessa linha. É uma história que começa com a Sarah, que teve uma família muito grande, de 12 irmãos, e que ela sonha, quando casar, ela ter uma família tão grande quanto a que ela tinha. Pelo menos ter muitos filhos. E ela casa e compra com o marido uma casa muito grande. Só que eles não conseguem ter filhos. Passa o tempo e eles não conseguem ter filhos. Até que um dia, eles muito já idosos, ela engravida. E os filhos é de onde começa toda a história. O que vai acontecer a partir daí dela engravidada a partir daí. Do quê?
Ela engravida dos filhos.
Bom, você vai ter que ler a história pra descobrir o que acontece. Mas é a partir desse ponto aí que ela engravida que a história começa a ficar num tom bastante surreal, interessantíssimo, apesar de ser uma história com uma pegada bem dramática mesmo, até triste, assim. Mas ela consegue fazer você chorar na frente do computador lendo um webcomic. Então é bem, bem legal. Vale a pena vocês conhecerem o Ryan Andrews. O link vai estar aí no post pra vocês conferirem. Uma história curtinha, 5 partes, assim, como se fossem mais ou menos equivalente a 10 páginas de um HQ. E que é interessante o jeito como ele se propõe o formato de um webcomic, porque você rola as páginas pra ler ao invés de você passar as páginas como a gente tá acostumado. Que, enfim, outros formatos de HQ estão utilizando isso, como a Zen Comics, como o... Como é o nome do brasileiro da Folha, que tu gosta muito, Daniel?
Gus Moraes.
Isso, Gus Moraes também se apropria aí desse estilo em que você, ao invés de passar páginas, você rola a página pra baixo, que faz todo sentido diante do formato de navegador que a gente usa, né? Então, minha dica é essa. Ryan Andrews, um ilustrador, roteirista, contador de histórias, um formato de graphic novel.
Ao falar sua dica, você mencionou um rapaz chamado David Lynch.
Sim.
As pessoas que estão escutando sabem quem é David Lynch?
Eu espero que sim. Falando nisso...
Não, eu não sei quem é David Lynch.
fica a sugestão, então, pra quem não conhece David Lynch, o cineasta David Lynch, de conhecer a obra de um cara que fez filmes como Cidade dos Sonhos, Coração Selvagem, Lost in Highway, esqueci o nome dele agora, Estrada Perdida, que são filmes de um clima totalmente surreal, assim,
doido,
bastante ligado ao mundo universo de sonhos, né?
Se você já assistiu Eraserhead, pronto, é o cara do Eraserhead, o cara do cabelão pra cima.
Se você for pesquisar David Lynch, o Lynch é com Y, tá?
Isso.
Minha outra dica da semana vai pra todo mundo me dar parabéns atrasado, porque no sábado foi meu aniversário. Estou esperando todos os presentes pelo correio. Okay.
Caixa Postal 3258, João Pessoa, Paraíba.
Se você não me mandou parabéns ou nenhum presente, estarei guardando um papelzinho com seu nome numa cesta com uma galinha preta, cachaça.
Vai escrever no Death Note.
Tá no meu Death Note.
Caramba, a gente faz podcast com uma bruxa e eu não sabia disso. Como é que pode?
Então, já que é pra falar de aniversário, eu queria dizer que 18 iOS 7, que se dane. É meu aniversário.
Pode crer, olha aí. Eu fico em dúvida se eu vou baixar primeiro ou mandar parabéns.
Manda parabéns, pô. Por que eu gosto de mandar parabéns? Vem para o lado verde.
Nossa. É isso aí, amiguinhos. Esse foi o podcast Diversitar e a gente se vê aí algum dia nessa roda gigante, essa montanha russa da vida. Olha que coisa brega.
Ai, meu Deus, isso, roda gigante em vida me lembra Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho, não, Bala na Agulha.
Hã?
Cadê Bala na Agulha, né?
Não, Daniel. Ah, meu Deus.
Isso aí não tiveram a literatura, não.
Eu queria sugerir, antes da gente terminar, que Giovana fizesse uma declaração especial pra nossa amiga Joana, já que hoje é a despedida dela.
Eu posso mandar ela... Oi?
Joana,
Eu posso mandar a Joana tomar no...
Não, velho, cara, pode... que agressiva, ela foi tão delicada com você.
Você pode colocar um pi.
Ela foi muito delicada com você, ela disse que ela foi convidada, Joana, e depois ela falou que você não vai ser substituída.
Joana, querida, aqui só tem lugar pra uma, ok? Caraca. Vaza. Sua ideia.
Pare isso. Não, termina agora com biatch, porque tá... aparecendo.
Breaking Bad.
Nossa.
Ninguém fala bitch como o Jess fala.
A gente tem que terminar o podcast porque eles têm que voltar a assistir Breaking Bad. Depois a gente fala sobre isso. Deixo então pra vocês a pergunta. Vocês gostaram de Cine Hollywood? O que é que vocês acharam do filme? Vocês acham que é um filme preconceituoso? Acham que é um filme que é sem graça? Acham que é uma comédia que não tem sentido nenhum? Deixe o seu comentário. Não deixe também de curtir a fanpage facebook.com/blogdiversitar, acessar o Gesticulando, acessar o Diversitar, acessar o Fernandices, acessar o Trilhas pra Cassete, acessar o Magali com Cebolinhas, e é isso aí.
Ricardo, oi. A pergunta, estratégia, do grego, estratégia. pra render comentários, você tem que fazer assim. E aí, nesse podcast de hoje, quem você acha que se deu melhor? A Apple com iPhone 5S, 5C? Ou a Samsung, o já antigo Galaxy, sei lá?
Escuta! Eles não fizeram lançamento nenhum.
Eu vou dar tchau, mas eu quero dar tchau com notícia boa pra você passar um dia feliz. O Kinder Ovo voltou!
Não, é do podcast sobre isso agora!
Não é mais Kinder Joy, aquela porcaria com a pasta. Agora tem Kinder Ovo de verdade.
Tem brinquedinho.
Ei, sensacional.
Tem. Não, Kinder Ovo tradicional. Sim, agora você pode, como disse um amigo meu, você pode comprar Kinder Ovo com o seu próprio dinheiro, quanto você quiser. Quer você comprar com o dinheiro da sua mãe. Chega lá, moço, me vê 50 Kinder Ovo.
It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight, rising up to the shadow of the rival.
Eu aprendi essa música com Guitar Hero.
É.